Eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline, imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nessa área, certo, Bru?
Certíssimo. E se você não é da área, fica com a gente também, porque a gente sempre traz temas do mundo atual, empreendedorismo, universo feminino, coisas bem interessantes que também podem aí tocar a sua vida. E o tema de hoje, eu acho que ele é bem legal para empreendedores em geral, né?
Opa, com certeza. Bom, a gente vai falar sobre planejamento estratégico, né, Bru? E, aliás, foi um tema, né, a gente fez aí do ano passado, foi o nosso episódio mais ouvido, né?
Ouvido.
Inclusive,
Vale você ouvir de novo, mesmo tendo passado aí um ano quase, né? Acho que vale. Tem várias dicas legais lá que eu acho que não se perderam com o tempo.
E acho que vale comentar aqui também, Bru, que né, a gente fez uma pesquisa dentro da nossa comunidade para consultoras de imagem, né? E com as nossas libertinas, com as nossas membras. E aí essa parte de planejamento é um dos temas mais assim, importantes, né, nos resultados ali, né, no que elas responderam como desejados, inclusive, né, de aula, de orientação. No Libertinas a gente tem aula, então a gente vai ter agora, né, no, nesse início do ano, uma aula, uma ou duas aulas, pelo menos, né, Bru, sobre esse tema. Então, se você não tá no Libertinas, vem, porque é completamente diferente do que a gente, né, falar aqui sobre. Então, a gente vai falar sobre estratégia, a Bru vai falar. Mas na comunidade, a gente tem já aulas que estão gravadas, a gente vai fazer online ao vivo, a gente vai dar orientações e trazer orientações mais práticas, né, para as nossas colegas aí, consultoras de imagem, tá? Então, fica o convite.
E orientações, que nem a Ana falou, práticas, pensando em execução dessa estratégia mesmo no negócio de cada uma, né? Então, a ideia é trocar bastante figurinha e a gente já tem exercícios práticos pensados em como ativar essas estratégias.
Isso
Então,
aí.
é isso aí. Venham.
Ô, Bru, e me diz uma coisa, o que que pode ser considerado planejamento estratégico?
O planejamento estratégico, né? A gente pensa às vezes em algo muito de outro mundo, muito difícil acesso, ou aquelas coisas de grandes empresas. E sim, pode ser, mas a gente pode pensar no plano estratégico do empreendedor, né? Da consultora de imagem, da gente que é prestador de serviço, que tem um pequeno negócio, como algo que vai te orientar durante o ano, e aí pode ser durante o ano ou os próximos anos. As grandes empresas, eles sempre vão fazer o plano pensando no ano e nos próximos anos. Mas eu acredito que para a gente é mais fácil pensar no ano e aí ir trabalhando os trimestres e os meses de acordo com a nossa realidade, a realidade do nosso negócio. Então, é um plano que vai te dar um norte do que você tem que fazer para alcançar o seu faturamento desejado, né? O seu objetivo financeiro, digamos assim, aliado ao objetivo de marketing, de mercado mesmo, né? Fazendo como se fosse ali um quebra-cabeça. Mas o plano estratégico a gente pode pensar como um mapa, um roteiro que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos aí de curto, médio e longo prazo para o seu negócio. Porque muitas vezes a gente pensa em em planejamento ou em marketing, como só o digital, só o Instagram, ou não precisa fazer nada, deixa eu ver o que eu vou fazer esse mês agora para. Tá todo mundo fazendo isso, vou fazer isso também. Então, o planejamento estratégico, ele te ajuda a ter esse norte, pensando até numa estrutura maior, mais macro do seu negócio e como você vai, encaixar as outras partes do negócio para fazer parte dessa estrutura mais macro. Senão, você fica naquele barco à deriva que você não sabe direito o que está fazendo, aí faz uma ação, porque todo mundo está fazendo essa ação, mas será que ela faz sentido para o seu negócio, para o seu público, para o seu mercado? Então, eu acho que ele casa muito assim, pensando em direcionamento. Você tendo direcionamento. Vou pegar uma analogia aqui. A gente vai fazer uma viagem, né? Você quer ir viajar, sei lá, para praia no fim do ano, ou você quer agora em julho ir viajar para um lugar legal de frio, tá? Você não vai chegar uma semana antes da viagem e falar, e agora, o que que eu vou fazer? Não, você vai antes já ver passagem ou ver um caminho que você vai de carro, você vai planejar hotel, você vai planejar os passeios, né? Pensando que é uma viagem, por exemplo, com um custo mais alto, né? Não é uma viagem que você vai fazer um bate-volta de fim de semana, é uma viagem mais longa. Então você vai planejar essa viagem, você não vai deixar para a última hora, assim, a gente espera, né, para decidir o que você vai fazer lá. E com o negócio é a mesma coisa, você não vai chegar na hora ali, putz, é Dia das Mães, o que que eu vou fazer, né? A ideia é que você já tenha o seu ano planejado e que isso seja coerente com a forma que você quer trabalhar, o seu modelo de negócios, enfim, acho que tentando explicar de um jeito mais palatável, o planejamento estratégico a gente pode pensar assim, como uma orientação de curto, médio e longo prazo para você atingir os objetivos financeiros do seu negócio.
Legal. Além dos financeiros, a gente pode pensar também, né, Bru, até de marca, né, de
Sim.
posicionamento, porque tá tudo conectado também, né?
Tudo, tudo. Com certeza, né? Eu falei financeira assim, pensando no objetivo maior, mas com certeza, de marca, de marketing, tá tudo conectado, né?
E precisa ser o financeiro, né, Bru? Porque a gente vê também, né, as nossas alunas, as mentoradas, as meninas da comunidade, né, que muita gente não para pensar no faturamento, objetivo de faturamento, né, que tem inclusive uma conexão direta com precificação de produto e serviço. Aí fica tudo muito confuso, né, muito etéreo mesmo, né? Sem contar que às vezes, sei lá, a consultora faz ali, né, um pacote de atendimento ou um formato de atendimento, né? Ela prevê, ela adivinha um preço, ela copia da coleguinha, né? E acha que aquilo tá feito e acabou, não tem impacto, é só, né? Mas não, precisa estar embasado, né? No objetivo de faturamento dela, né? No tipo de cliente que ela vai atender, uma série de coisas que o próprio planejamento estratégico contempla também, né?
Exato, e até no que ela tem de habilidades e o que ela pode explorar dentro do mercado que ela atua, disponibilidade de tempo também, entre outras coisas, né? A gente sabe que dentro da consultoria é uma carreira que muitas vezes ela é híbrida, né? A gente sabe que às vezes a consultora ou ela é CLT ou está transitando do CLT, ou ela tem uma loja, de repente, né, de roupa, de acessório, de alguma coisa, e vai agregar a consultoria junto. Então, a consultoria nem sempre ela é sozinha na vida da pessoa. E o planejamento, eu acho que ele contempla Ambos os casos, né? Tanto de quem só atua, só entre aspas, né, com a consultoria, quanto quem atua com a consultoria mais alguma outra coisa, né?
É. Ô, Bru, e para quem tá ouvindo a gente, por exemplo, qual é. Por onde que a gente puxa a linha do novelo? Por onde a gente começa? O que que você indica?
Olha só que interessante, né? Faz anos que eu estudo e atuo com o planejamento estratégico desde antes da consultoria de imagem. E sempre a base que eu aprendi lá atrás e que, gente, eu fui pesquisar e continua sendo a mesma. E se você entrar no site do Sebrae, é ali que ele vai mandar você começar. Se você for colocar no chat GPT, é ali que ele vai mandar você começar. Se você for olhar os livros mais antigos de estratégia, é ali que ele manda começar, que é o quê? Você fazer a análise da situação, que é a famosa SWOT, que é você olhar ali para uma fotografia do momento do seu negócio mais o mercado, né? Então a gente olha as forças, o que que você faz bem, né? Então vamos pensar ali suas habilidades técnicas e pessoais. Então, eu tenho experiência na área, eu tenho um networking legal, eu tenho habilidades técnicas e interpessoais que podem me ajudar, né? Então ali você vai ter esse olhar para o que você faz bem, assim como o olhar para as áreas de oportunidades de melhoria, né? Então, onde que você tem que atuar para mitigar aí essas fraquezas. E a gente sabe que muitas meninas, né, acabam todo assim no geral que a gente escuta, a prospecção de vendas acaba sendo um gargalo, a presença no digital também. Então são coisas assim, tá, o que que eu preciso melhorar no meu negócio? E olhar para fora, olhar para o mercado, o que que tem de oportunidades, né? Quais são as tendências que a gente pode aproveitar que hoje estão bombando aí, né, no mercado, assim como os desafios que a gente enfrenta, que são as ameaças. E aí, gente, o que que eu digo, né? Muitas vezes, né, uma oportunidade pode ser uma ameaça pode ser uma oportunidade, uma fraqueza pode ser uma força, a gente pode ter isso mudando aí de quadrante, mas a gente começa olhando para essa análise da situação para entender em que momento está o seu negócio, em que momento você está com a consultoria e em que momento está o mundo. A gente tem visto muito, até eu e a Ana, a gente troca bastante posts, né? Coisas que a gente vai vendo e de interessante. E eu tenho lido muito sobre o crescimento do mercado de bem-estar, né? De wellness, principalmente conectado com geração Z, que assim é outro comportamento, é outra geração. Então, como que isso é algo que é uma tendência, gente? Tá aí, né? Ela está acontecendo. Como que eu posso aproveitar isso dentro da consultoria, né? Então, a ideia também dessa análise de situação é a gente olhar, né, o que que tá bombando, o que que tá aparecendo e tentar cruzar com o que a gente tem de habilidade, como transformar essas oportunidades em algo, de repente, um produto para o seu negócio, ou como comunicar isso para o seu público se fizer sentido. Então, a primeira coisa é o novelo, a gente puxa o fio por aí, vamos olhar. Ah, Bruna, mas eu sempre vou ter que fazer SWOT? Uma vez por ano é legal fazer, né? A gente sempre fala isso, né? A não ser que aconteça algo muito mirabolante na sua vida, uma mudança. Ah, eu mudei de cidade, eu resolvi pivotar totalmente a minha atuação na consultoria, estou mudando completamente de público. Ou, sei lá, uma mudança do mundo, né? A gente entrou em pandemia, todo mundo teve que rever suas estratégias. Então, caso não aconteça nenhuma mudança grande na sua vida, uma vez por ano, é um ótimo pontapé para você começar a fazer a estratégia pela SWOT.
Legal. Você estava falando de pivotagem, falou de pandemia, eu acho que agora a gente tem também aceleração digital, né, que começou com a acontecer, né, na pandemia, mas agora a gente tem a IA, né? E isso muda, né, para a gente, para todas as áreas, né, Bru? É muito difícil uma área que tenha sido impactada, né? Porque você tem áreas que, se a gente for pensar, né, talvez sejam substituída parcial ou integralmente pela IA, né? Tem áreas que vão ser muito menos transformadas, mas, por exemplo, mesmo num negócio, quando esse negócio ele é artesanal, digamos, né? A IA ainda pode servir para uma série de outros aspectos do negócio que não só, né, a construção do produto ou do serviço em si. Então, às vezes a gente, né, acha que a IA vai impactar só aquela atividade final que a gente tem, né? Mas ela pode impactar todo o resto. Eu tenho olhado também, acho interessante, né, alguns profissionais que também são bastante experientes, né, na área de produção de conteúdo, por exemplo, né, que ensinavam as pessoas a produzirem conteúdo, eles estão pivotando o negócio de um jeito muito interessante, falando de outras coisas que não só, né, de como produzir com a ajuda da IA, mas assim, olhando para uma parte mais estratégica mesmo, né, ainda mais estratégica dessa produção de conteúdo, novas tendências, né, da própria tecnologia para além da IA, como é que aquilo pode impactar o jeito que você pensa, né, como você se comunica com o seu cliente na No online, aí no online, não só na rede social, mas fora da rede social. Então, a gente vê, né, na medicina, né, como as pessoas estão também, né, mudando, uma série de coisas. Então, perguntei da IA porque acho que é algo que está bem presente, né, a gente vê aí,
Muito.
é um dos temas, inclusive, que a gente deve abordar de maneira mais específica para a consultoria também, dentro da comunidade, né? Que é uma das demandas que as meninas trouxeram. A gente já tem, né, do ano passado, um papo de sabida muito legal, com uma série de insights já sobre IA para facilitar a vida, né, das consultoras. Mas vamos atrás disso também ainda aí nos próximos meses. Muito bom.
E a IA, gente, é uma tendência que não é nem mais tendência. Na verdade, ela é realidade e é tendência ao mesmo tempo, né? Ela já existe, ela está crescendo cada vez mais e em todas as áreas da vida, né? Das nossas vidas e, claro, que nos nossos negócios, né? E é o tipo de coisa que eu acho assim, não adianta a gente falar, ah, não vai me impactar. Já está impactando, amiga, né? Como trabalhar isso dentro do seu negócio? Acho que é isso, né? Não adianta também ter coisas que a gente quer fechar o olho. Não. Ah, não, isso aí não vai me influenciar. Vai. Vai. Meu
Vai.
público nem entende direito de IA. Ok, mas está influenciando. De alguma maneira, isso está embutido em alguma coisa do seu negócio. Então, a gente tem que aceitar. Às vezes, a gente não quer aceitar a tendência, a oportunidade, mas gente, tem que aceitar, né?
Ô, Bru, e na sequência? Então, a gente fez essa análise situacional. O que que é o próximo passo?
O próximo passo é entrar de fato na definição dos objetivos, pensando em curto, médio e longo prazo. Se a gente for olhar uma grande empresa, né, o curto prazo ali seria o trimestre, né? O médio prazo seria o ano, por exemplo, e o longo prazo seria daqui a 3 anos, 5 anos. Mas eu acho que para a gente, como empreendedor, né, é importante a gente olhar esses objetivos de curto prazo pensando no mês e até 3 meses, no máximo, né? E aí, o médio prazo, pensando daqui 6 meses, por exemplo, e o longo prazo, pensando no fim do ano. Então, eu vou dar um exemplo aqui hipotético, né? Ah, eu quero no curto prazo aí nos próximos até 3 meses, aumentar a minha base de cliente em até 15% ou 20%, vamos pensar mais agressivo. Nos 6 meses, eu quero ter esse crescimento de 30 a 40%, para que no fim do ano eu tenha um aumento aí de até 50% na minha base de clientes. Pode ser um objetivo, né?
Ô, Bru,
Que aí
para quem está
você
ouvindo.
pensa primeiro lá no fim do ano, e aí você vai trazendo, tá bom, para eu chegar a dobrar, né, um aumento aí de 50% até o fim do ano. Como é que eu vou trabalhar isso? Vamos começar. Ah, trabalhando 20% agora no curto prazo, 40% no médio prazo, né, para 30, 40, para chegar nos 50 no fim do ano. E isso a gente está também quebrando, né, o objetivo maior em objetivos menores, assim, mais fáceis de serem atingidos, porque às vezes a gente já chega com o pé na porta. Ó, eu quero aumentar em 50% minha base de clientes aqui para os próximos 3 meses. Meu, é muita coisa. Você pode até conseguir, mas o esforço demandado é muito maior. E aí, a gente, querendo ou não, o ser humano, a gente trabalha muito com o reward, né? A recompensa. E se a gente não tem esse objetivo atingido, esse desempenho, essa recompensa, a gente vai se frustrar e aí a gente não vai querer mais conseguir correr atrás daquele objetivo. Então, eu acredito muito de você pegar o objetivo maior e ir transformando em menores quantidades.
Bru, e quando você, só para ilustrar, né, para quem está ouvindo a gente, que eu não sei se todo mundo vai, né, entender essa linguagem mais técnica do negócio, mas a base de cliente é o quê? É o número de clientes atendidos por mim, por exemplo, né, pela profissional, é isso?
Isso. Então vamos lá. Ah, em média, vamos pegar o mês, né? Eu atendo 2 clientes por mês. Então eu quero atender 4, né? Hoje eu atendo uma média de 5 clientes por mês. Então tá. Então eu quero atender pelo menos mais uma no curto prazo. Aí no médio prazo mais chegar mais 3 para chegar no fim do ano com mais 5 também. Então, acho que tenta pensar na média de clientes que você atende por mês. Ou você pode olhar o número maior do ano também, claro. Mas é o que eu falei, fica mais fácil a gente ir trabalhando em doses menores, tá?
Que é atingível, né, Bru? E aí
É
você
atingível.
estava falando do percentual, por exemplo. Então, assim, você cresceu uma base de clientes que é pequena,
Isso.
né? É mais fácil, né, entre aspas, do que uma base num número grande, num percentual
Certeza.
grande. Alguém já tem, né, muitos clientes e talvez vai precisar, né, fazer um esforço muito maior para crescer 10%, 15%. Então, olhar para o tamanho também, né, Bru?
Isso,
Dessa.
exato. Uma pessoa que já atende mais clientes, ela já tem uma maturidade maior no negócio dela. Então, você trabalhar crescimento tem que ser muito pensado para não ficar algo irreal. E outra coisa que a gente tem que pensar, aqui eu acabei colocando assim, de uma maneira simplista, quero aumentar o número de clientes, né? Beleza. A gente tem que pensar que aumentar o número de clientes, não necessariamente eu vou estar tendo o mesmo aumento no faturamento. Pode ser que eu aumentei a minha base de clientes em 50%, mas aumentei meu faturamento em 30%. Por quê? Porque esses clientes vieram comprando atendimentos em grupo ou atendimentos mais baratos. A gente tem que pensar também, né, em produto, cliente e faturamento, né? Então tá, eu quero aumentar a minha base de clientes no geral, eu quero aumentar a minha base de clientes na coloração, eu quero aumentar em workshops, em empresas, em palestras, enfim. Aí tudo isso, gente, porque cada produto vai ter um preço e vai ter um impacto diferente no seu faturamento. Ainda que a gente, com a consultoria, prestação de serviço em geral, o nosso custo de fixo, digamos assim, ele é bem flat, na minha opinião, ele é bem estável. A gente não tem muita coisa assim, que nem quando você vai produzir um produto ou revender um produto, né, que teve um aumento naquela matéria-prima e você tem que repassar. A gente ainda consegue ter uma estabilidade nisso. Mas a gente tem que olhar, como a Ana sempre diz, né, para o tempo de preparo daquele produto, daquele serviço, para a gente conseguir olhar a real lucratividade que ele vai ter para o nosso negócio. Mas é isso, é pensar, né? Então, primeiro análise de situação, depois essa análise dos objetivos, e tentar pensar por que que eu já trouxe aqui o objetivo de aumentar o número de clientes, de faturamento, porque para mim, quando você vai definir o objetivo, esses têm que ser os primeiros. E a partir desses, você vai pensando em outros, né? Ah, então tá, eu vou precisar desenvolver parceria, eu vou precisar trabalhar mais a minha prospecção ativa, eu vou precisar rever precificação, aí você vai trabalhando os outros. Ah, vou precisar trabalhar a minha imagem de marca. O que que eu vou querer fazer com a minha marca? O que que eu vou querer comunicar? Para mim, isso vem depois de você ter esse objetivo financeiro maior. Porque a gente precisa saber, meninas, a gente precisa, quanto a gente vai faturar, quanto a gente quer faturar. A gente tem que ter esse tipo de objetivo. E eu vejo que muitas vezes a gente não tem, né? A gente tem essa coisa de, ah, não, eu quero ser uma consultora de sucesso, tal. O que é ser uma consultora de sucesso para você? É ter a agenda cheia, beleza, mas é atender quantos clientes por mês? Eu queria que vocês começassem a pensar nisso, para quem às vezes pensa intuitivamente, mas não coloca no papel, né?
O Bru, eu tava pensando aqui também, né, que quando você tem essa ordem de grandeza, né, a gente tá falando de planejamento e me vem muito, em outubro, por exemplo, era um mês que a gente fazia planejamento na Coca-Cola, né,
Plano fiscal.
e plano fiscal. E, por exemplo, a minha área, né, eu cuidava de marketing, então tudo que era comunicação e marketing, mais SAC, serviço de atendimento ao consumidor, que na época era via telefone apenas.
Tempos bons, tempos bons.
Bons tempos. E aí, o que que a gente precisava, por exemplo, né? A gente na quando você é uma empresa, você é uma área, né? Que é a área de marketing. A área de marketing, por exemplo, não tem o faturamento em si. Ela
Não.
depende faturamento ou da previsão de faturamento, nesse caso, para fazer lá, né, o seu planejamento estratégico diário, né? Então, quando eu sou eu presa, eu preciso, ou seja, eu mesma, né, vou planejar, eu sou o marketing, eu sou
E
tudo,
você
né?
vai executar?
Exatamente, eu executo, é pouca coisa, né? E aí, a parte de marketing, ela demanda, às vezes, algum tipo de investimento também, né? Então, por exemplo, que, sei lá, previ, né, 100 de faturamento, 100 em qualquer unidade, né? Uma medida que a gente usava, e eu acredito que ainda se use, né, de 3 a 5% desse total de 100 vai ser para o
Pro
marketing,
marketing.
comunicação e marketing do meu negócio. 3 do bruto, 5 do líquido, né? Não é isso? Acho que é isso. Acho que é
Acho que
isso
é isso,
daqui.
Ana. Não
Tá.
sei, eu penso nesse número também, é o que eu tenho na cabeça.
E aí, eu acho que isso ajuda a gente também, né, quem está planejando, a entender o que que vai precisar ser investido, né? E aí você tem uma verba para investir, nem que ela seja hipotética nesse momento, e aí você vai investir com mais cautela, você vai ponderar o que que te dá mais resultado, o que dá menos, o que que tem, né, um melhor custo, benefício. Então, isso ajuda a gente também, né, esse número maior, ajuda a gente planejar o dia a dia. Né, planejar, perdão, planejar outras áreas, né, específicas do nosso negócio, né? Eu fico pensando na gente também, talvez dentro desse número, ou até fora dele, mas para uma consultora de imagem, tem um investimento na própria imagem dela.
É verdade.
Então, a gente fala aí do próprio visual mesmo, né, que em geral demanda mais atenção até do que profissionais de outras áreas. Não que os profissionais de outras áreas não precisem, né, de uma boa imagem, mas a gente está na ponta ali, né? Então, inclui isso também. Ou seja, dá para a gente cascatear, né, esse valor, pensar tudo, né, o que a gente precisa para viver e o que o negócio precisa para viver. Eu acho que A gente também tentar, né, entender, às vezes é uma conta só, né, Bru? Para onde vai aquele dinheiro, então, como
É.
dividir. Mas aí também é outra conversa, né?
Outra conversa. E aí, Ana, eu acho que seguindo a linha, né, do passo a passo, vamos colocar como terceiro passo, que é super conectado com isso que você falou, que entram as estratégias de marketing. E o que que a gente pode pensar como estratégia de marketing? É o seu digital. Então, né? Tem que fazer site, tem que planejar redes sociais, aí entra planejamento de conteúdo, né? Você vai, como que você vai fazer isso, quais redes sociais você vai estar presente, as parcerias, então, quais outros negócios eu vou trabalhar em parceria, outros negócios que tenham o mesmo cliente que o meu, outros prestadores de serviços, outros influenciadores, né? Vou usar isso como estratégia para minha marca ou não. São atividades de suporte ao negócio, né? Que sem ela o negócio não existe. E dentro, né, dessas atividades aqui, a gente pode pensar em atividades de prospecção, de vendas também, né?
É
Que entra super casado, né? Marketing e vendas, normalmente nas grandes empresas são áreas em conjunto, né? Dentro do mesmo guarda-chuva, marketing e vendas. Porque uma é conectada com a outra. Então, essas parcerias, né? Elas são parte de uma estratégia de marketing que vão me ajudar na venda. Também entram como uma ação de prospecção. O que que eu vou fazer, né? O conteúdo que eu estou planejando. Até a Ana falou, né, que a forma como o digital, os gurus aí estão falando, né, de produção de conteúdo tem mudado muito, e a gente tem que pensar também, né, no nosso conteúdo, na nossa produção. A gente vai fazer do jeito que a gente fazia, né? Vamos pensar de maneira mais estratégica. Como que a gente vai entregar esse conteúdo, aonde? Eu acho que vale a pena gastar um tempo pensando de forma um pouco mais estratégica, que aí a gente entra naquilo que eu falei lá no início, e não assim, ah, o que que tá todo mundo fazendo? Deixa eu fazer também, né? E aqui olhar um pouco, estudar um pouco mais o teu mercado, e aí entra num quarto passo que seria o quê? O teu cliente, né? Então, a famosa segmentação do público, né? Para as meninas que estão na comunidade, a gente tem aulas gravadas, vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem essa parte. A gente tem episódios gravados aqui também falando de público. E é uma coisa assim que não tem como você desenvolver o seu plano, a sua estratégia sem pensar no público, né? Você está pensando em você, nas suas habilidades, no seu negócio, no mercado, mas é para quem você vai vender. Isso aí é importantíssimo, né? E quanto mais clareza a gente tem de quem a gente quer vender, para quem a gente quer vender, mais fácil fica de fazer essa venda acontecer, mais fácil fica da gente prospectar, porque a gente vai prospectar as pessoas certas nos lugares certos, né? Eu acho que por mais que pareça óbvio, e no mundo da aceleração digital, né? Que, gente, isso aí grita, né? A história do público grita. Eu acho que assim, não tem como a gente não pensar em quem é o nosso público.
Bru, e acho que assim também, né? Uma vez que a gente tem isso muito bem desenhado para a gente, que a gente vai estudar, né, esse cliente através de, como diziam os antigos, uma pesquisa de mesa, né, que seja, né?
Sim.
Aí eu acho que é uma coisa muito legal do ChatGPT fazer a pesquisa de mesa para a gente, que a gente demorava horas e horas e horas. Né? E você coloca lá para ele e pede para ele trazer artigos, dados para você, né, sobre esse público que te interessa, com determinado perfil na tua praça, fora da tua praça, né, ou um mercado que seja, né? Quando eu fiz a aula da Pantone, né, da escolha do branco, né, no final do ano, antes de eu só trazer, né, a comunicação que a Pantone estava trazendo para a gente, porque eu fui lá assistir o workshop deles, etc. Eu fui e saí, né? Eles estavam dialogando muito com negócios que estavam de olho no mercado de bem-estar, ou já estavam atuando, ou estavam de olho, né, nas oportunidades que o que a gente chama de, né, de bem-estar poderia trazer. E aí eu fui lá no ChatGPT e pedi para o ChatGPT trazer para mim o tamanho do mercado, previsão de crescimento que ele tinha de dados,
Legal.
tanto para o de bem-estar como de moda. Então, quando a gente olha para isso, né, para esses dados que antes eram dificílimos da gente acessar, e claro, a gente não tem acesso a tudo hoje, mas e você pode checar as fontes. Então, eu fui pelos de associações, né, que são credenciadas, tudo, separei o joio do trigo, eu consigo ver até que o mercado de bem-estar é maior e tem mais oportunidades do que o mercado de moda, o faturamento, né? Então, eu sei que eu saí do público e para o mercado, mas para as pessoas entenderem que até para contextualizar oportunidades, o mercado que a gente está, se dá a praça que a gente está, né, Bru? O canal que a gente quer vender, que pode ser o digital, pode ser digital onde, né? Então, usar para isso facilita demais, a gente começa a ter ideias mais concretas. E se a gente, e essas, e acho que essas ideias concretas, elas, né, dessa realidade, desse público, desse cliente, ajuda a gente a desenhar o formato de atendimento.
Que entra ali no próximo, que seria os pacotes, né? Que é isso, né? O que você vai oferecer. E, gente, o chat, Ana, você falou, né? Ele faz a pesquisa e tal. E nem sempre a gente vai aceitar tudo que ele traz, tipo, ah, é isso e acabou. Mas, às vezes, você tá ali naquele momento, tipo, burnout, que você não sabe nem mais onde procurar, onde olhar. Ele traz uma luz e aí você trabalha ali dentro do que tem dele, né? O que que é válido? Ah, isso aqui realmente faz sentido, deixa eu aproveitar essa informação, essa outra não. Até para a parte de produção de conteúdo, né? A gente tem visto muito, né? Muita gente usando, às vezes para te dar um empurrão, uma ideia, né? Significa que você vai copiar e colar e fazer igual, não é? Não é para fazer isso, gente. Mas é para dar um empurrão às vezes, né? Tá ali na inércia, não consegue sair daquilo. Deixa eu ver o que que o chat traz para mim também, pode ser legal.
Bru, e sabe uma outra coisa que eu tava pensando, inclusive conectado com a aula que a gente deu semana passada, né? A gente teve uma aula muito prática, na verdade, foi um bate-bola, né? Uma mentoria ali para quem tiver no grupo com a gente. E a gente sabe que o gargalo é prospecção, né? E às vezes você quer prospectar corporativo, por exemplo, você quer prospectar o varejo da tua região, etc. E às vezes é difícil você achar com quem você tem que falar, onde, em que lugar. O chat faz isso para você.
É isso aí.
Entendeu? Você consegue procurar quais são os contatos, quem, né? Ah, quais são as associações importantes nessa e nessa área aqui na minha praça, porque eu quero vender para lá. Quem cuida dessa? Você vai atrás do nome, você pode, né? Claro, você vai olhar para o seu networking imediato, né? Que isso é muito importante, mas você consegue também começar a olhar para fora do que você tem acesso, né? Então, acho que ele ajuda nisso também. E acho que até para a gente terminar, né, Bru? Estamos terminando já aqui?
Estamos.
Eu fico pensando que quando a gente está, né, com as nossas alunas, seja no Liberta, né, na formação, seja nas suas mentorias, nas minhas, lá dentro do Libertinas, às vezes tudo isso aí que a gente falou está feito. Só que chega lá no pacote, a pessoa está fazendo o quê? Aleatório, ou ela não tem montado, alguém chega e pergunta: como que é o atendimento da consultoria de imagem? Né? Porque é assim, né? Você pode estar prospectando num evento e alguém vai chegar para você e vai perguntar e vai te prospectar. Você está recebendo.
Qual o valor?
Não tem nada desenhado, nada. A pessoa não consegue falar, a pessoa não consegue articular, ou às vezes até consegue, mas manda só, né, um áudio, uma explicação que não é formal, ela não tem uma cara profissional, ou ela tá copiando o pacote da coleguinha, ou ela tá fazendo igualzinho o que todo mundo faz, ou sei lá, fez o curso com a gente deu uma ideia, algumas ideias de pacote, e ela não adapta aquilo para a realidade dela, pro, né, pro objetivo de faturamento, para
Ou
precificação,
trabalha
enfim.
só com um pacote, a gente já viu isso também, né, acontecer. Então, que é essa parte da prática, né, execução. E é ali que vai, gente, fazer você vender ou não vender, conectar com aquele cliente, né, é a tua conversa aliado, você tem que ter o teu pitch de vendas ali, né, na ponta da língua. E você tem que ter o teu pacote na ponta da língua para essas situações, né? Para você saber o que que você tem para oferecer, como explicar. E que nem a Ana falou, algo formalizado, algo com uma cara profissional, que a pessoa vá receber e, ah, legal, né? A gente tem que lembrar que o serviço, ele é intangível. Então, muitas vezes, o que está na cabeça da pessoa não é a mesma coisa que está na nossa cabeça. Né, comunicação, né? A gente tem que se fazer entender, né? É a nossa obrigação fazer com que o cliente entenda o que a gente está vendendo. Não adianta, ah, mas a cliente não sabe o que ela quer, tem até um episódio, muitas vezes ela não sabe mesmo, e é o nosso papel oferecer e se fazer entender, e se fazer vender, né? Porque às vezes pode estar muito grande, pode estar muito prolixo, pode estar sem coerência, tem muita coisa, né, que a gente tem que olhar.
Às vezes fica claro para a gente, mas para quem está, né, olhando de fora, não
Muito
está claro.
técnico, né? Ah, faltando como deixar mais didático esse material, esse portfólio.
É, uma coisa que eu pego muito são pacotes com nomes, às vezes, que são bonitos até, mas eles são muito aleatórios. Eu falo, mas o que que é aí? Ou assim, por exemplo. A pessoa está até fazendo, né, na fase, ó, começo, meio e fim, tá aqui bonitinho. No começo nós vamos fazer essa atividade aqui. Aí tem um nome muito aleatório para aquela atividade,
Tem
que é uma
conexão.
fi... né? E eu falo, mas o que que é isso? O que que você está falando que é, né? Por exemplo, acho que um último que eu peguei. Ah, o que você está falando que é não era diagnóstico de guarda-roupa, era um outro nome para o guarda-roupa, mas que assim, não tinha nada a ver com o que aquela pessoa queria que aquela etapa fosse para o cliente. Entendeu? Então fica muito, muito difícil, né, para o outro que está comprando entender o que é isso, o que eu vou fazer aqui.
E às vezes até um exercício manda para uma amiga, alguém que seria uma cliente potencial, e que você tem intimidade, claro, né, para falar, lê aí, vê o que você entende, você compraria esse pacote? Uma pessoa de fora lendo o pacote, depois que ele tiver feito, pode ser um teste, um exercício legal.
É. E aí eu acho que, por exemplo, o ChatGPT pode ajudar,
Ah.
lembrando para ele revisar e etc. Mas lembre-se que ele está, né, muito treinado para ser gentil e motivador com você. Então,
E às vezes sua amiga também, às vezes ela vai ficar com vergonha de falar, mas pode funcionar.
mas é legal passar, né, por uma revisão disso daí. Se você tá vendo que você tá, né, fazendo toda a trilha certinha ali de venda, né, e da comunicação do produto, e aí a hora que chega a comunicação final, né, que é, olha, você pode escolher entre esse atendimento, entre esse, ou eu tenho esse serviço, esse aqui, a cliente não, né, fica, né, no cri-cri-cri, ou ela não consegue entender. Ou também uma outra situação é, ela comprou, ela achou que ela entendeu, ela interpretou de um jeito, você interpretou do outro, e na hora que vocês estão fazendo, dá uma zica, porque ela acha que você deveria entregar uma coisa e você acha que ela deveria entregar outra. E esse é muito ruim também, né? É muito chato a gente passar por isso.
Quanto mais clareza tiver nesse pacote, nesse portfólio, melhor para ambos os lados, para evitar essas falhas de comunicação, né, Ana?
Pois é. Bru, mais alguma coisa?
Acho que tá bom, né, gente? Para vocês começarem aí a pensar o plano de vocês para esse ano. E, gente, dá tempo ainda de entrar no Libertinas. A gente vai ter duas aulas dedicadas a isso. Vão ser bem legais, bem estratégicas e práticas. Do jeito
Tem
que a gente
clube de
gosta.
livro dentro do Libertinas, tem muita coisa legal aí para acontecer esse ano dentro da nossa comunidade. Então, acho que vale, né, Bru, também, já que estamos falando de negócio, a gente tem uma trilha inteira de negócio que a Bruna né, gravou. Então, tem muita coisa para consulta também, né? E dentro da comunidade, a gente tá lá para supervisionar, tirar dúvida, fazer sugestão, né? Fazer papel de advogado do diabo, que eu acho que é uma coisa que é importante, né? Que às vezes a tua amiga não faz, né? Como a gente falou, a tua amiga não faz, ou, né? O ChatGPT não faz, mas a gente cutuca ali, né? Com todo carinho e cuidado do mundo. Então, e a nossa comunidade, ela tá sempre aberta. Você pode, né, entrar a hora que você quiser. Tem renovação automática, mas você pode cancelar depois, né, no, nos primeiros 6 meses, depois dos primeiros 6 meses, mas a gente vai tendo lá, né, uma renovação. Todo mês tem coisa nova. Então, não precisa esperar um semestre começar. Não é isso, a gente tá lá, tá? Então,
É
você assim.
contínuo.
Oi?
É contínuo.
É isso aí, contínuo. Então, acho que é isso, né, Bru? Vamos que vamos. Vamos, estamos gravando numa segunda chuvosa, depois de várias tentativas ao longo dos últimos dias, mesmo com planejamento. Acabamos, né, Bru? Absolutamente derrotadas pelo tempo, assim, pela vida, pelos imprevistos, mas estamos aqui,
Estamos
vamos lá.
aqui. Então tá bom.
Obrigada, Bru. Obrigada a quem ficou até aqui.
Obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. Tchau, tchau.
Beijo.
Beijo.
Tchau, tchau.